Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações no mercado do boi. A gente viu na semana passada uma pressão muito grande dos frigoríficos. Essa semana os frigoríficos tiveram que corrigir os preços praticados e oferecidos aí para os pecuaristas. Mas será que eles estão conseguindo comprar? Será que as escalas estão evoluindo? Enfim, vamos entender que cenário a gente tem hoje para comercialização, para os negócios e o que pode acontecer com o preço da arroba. Quem nos ajuda nessa análise é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aí o Caio já com a gente no ar. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação. Começando então, entendendo essa movimentação no mercado, Caio. O frigorífico tentou uma pressão grande. Mas a demanda que teve na semana passada acabou enxugando o estoque de frigorífico e obrigando ele a voltar às compras. O que que ele está encontrando no mercado nesse momento e como a comercialização está acontecendo? Caio, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Obrigado, Alexander. Alexander, vamos voltar um pouco aí na história. Vamos voltar à semana passada para a gente poder compreender que pé que a gente está hoje. Bom, a gente amanheceu segunda-feira da semana passada com um excesso, não um excesso, mas com essas notícias do coronavírus realmente dentro do nosso país, o governo tomando várias medidas aconteceram no final de semana, né? Levando em consideração aí o D0, dia 1º, segunda-feira da semana passada. E, então, muita coisa aconteceu entre sexta e a semana passada de segunda-feira, no meio do final de semana, que deu realmente um baque na nossa sociedade brasileira. Então, quer dizer, o brasileiro acordou com essa notícia do coronavírus, vários infectados, e aí o governo passa a tomar várias medidas de racionamento, de abertura, tudo isso que a gente está sentindo, que a gente está vendo hoje, e qual foi a posição do frigorífico, qual foi o posicionamento do frigorífico diante disso tudo que estava acontecendo. A gente precisa lembrar um pouquinho para trás que a indústria já vinha com uma dificuldade de manter essas escalas confortáveis, então ela já vinha com uma escala que não era lá grande coisa, ela vinha mantendo mais ou menos uma semana de escala. E na segunda-feira da semana passada, a indústria assustada, assim como todos nós, toda a população brasileira, a indústria não diferente, saiu da compra ou puxou o freio de mão, falou para tudo, ninguém compra mais nada, ou abriu e acabou abrindo, né, de segunda e terça-feira da semana passada, até R$ 20 de recuo aí do que ele vinha efetivando uma semana para trás. Por que isso? Muito porque a indústria não sabia ao certo qual seria o comportamento em termos de consumo, não sabe qual vai ser o comportamento em termos de logística para sair com essa carne para exportação. Muita coisa, muita incógnita em cima da mesa. A indústria resolveu, já que se a gente vai comprar, vamos tentar comprar o mais barato possível para ter um pouco mais de margem. Então, o posicionamento da indústria, sem julgar ninguém entre certos e errados, foi abrir segunda e terça-feira de semana passada R$ 20 para trás. E qual foi o posicionamento do pecuarista? Não entregar o boi. Ele vinha entregando R$ 20 mais caro um final de semana antes, 3, 4 dias antes, e aí é normal, o pecuarista se retrai, se assusta e acaba não entregando o boi. Então, na semana entre segunda-feira passada e sexta-feira da semana passada, se a gente olhar dentro do aplicativo AgroBrasil o número de registros de negócios feitos ao longo daquela semana, a gente vê que foi quase que irrisório. Você vê que muito pouco pecuarista acabou entregando o boi nos valores que a indústria estava disposta a pagar. Isso fez com que a situação de escala da indústria, que vinha sendo de mais ou menos uma semana, passa a ser quase que zero. Hoje a gente tem uma indústria comprando para zero de hoje, terça-feira, dia 24 de março, a gente tem uma indústria que compra com zero de escala. Zero. Hoje, dentro do estado de São Paulo, 100% das indústrias, e eu falo, passo isso com segurança, de que se ela te comprar um boi hoje, ela vai pedir para carregar amanhã.
Ô, Caio, e além dessa questão, né, das escalas encurtarem em função de uma pressão nos preços, houve uma contrapartida também, um certo corre-corre aí no varejo, no atacado, no varejo, de uma forma geral, para tentar se abastecer, fazer aquele estoque em casa, nas contas, né? Isso também ajudou aí a mudar esse cenário que a gente está vendo essa semana para o boi?
Mudou. Então, a gente vinha num ambiente, semana passada, de medo e receio da indústria, e a indústria tentando recuar preço. A gente veio com um ambiente pecuarista assustado com toda essa situação e se retraiu na oferta, não entregou o boi. E a gente veio com a população, varejo, varejinho e atacado, numa situação que ninguém imaginou que poderia acontecer, que foi essa situação que nós revivemos. A gente tem muitos clientes que são donos de cadeias de supermercado, que falaram para nós que eles tiveram o Natal de 2019 até o dia 17, 18 de março. Em uma semana de março, se vendeu o equivalente ao último Natal do ano de 2019. Então, quer dizer, foi realmente um goleiro para um lado, bola para o outro. Pecuarista retraiu, frigorífico retraiu a oferta, derrubou R$20, pecuarista não entregou, a escala começou a encurtar e o público veio consumir. O público consumiu, de modo geral, de 5 a 6 vezes o costume, o normal. Então, limpou as prateleiras. Hoje, a situação, o pé que a gente está hoje é, igual eu comentei agorinha, uma indústria comprando da mão para a boca, e o varejo desabastecido, vindo nas fontes dele e pedindo tudo. Não só papel higiênico, como também não só carne. De modo geral, tudo foi consumido, tudo foi gasto em excesso, tudo foi comprado em excesso, justamente para se aumentar o estoque que a gente carrega normalmente dentro de casa. Esse estoque hoje ficou muito maior. Então, hoje a situação que a gente está é a indústria que quer atender uma demanda específica, ela precisa vir aonde? Na fonte da matéria-prima, que é o pecuarista.
Mas daí ela foi obrigada a pagar um preço melhor.
Exatamente. Então, desde ontem, citando mais uma vez o aplicativo AgroBrasil, desde ontem a gente está vendo movimentações de alta já dentro do volume de boi registrado e também no valor da arroba nele registrado. Se a gente levar em consideração, segunda-feira passada, de 180 para dentro do estado de São Paulo, hoje nós já tivemos negócio registrado a R$200 à vista. Não só hoje, ontem também, na parte da tarde, depois das 3, 4 horas da tarde, já começou a pintar um ou outro negócio de R$200 à vista para dentro do estado de São Paulo. É uma realidade isso hoje, esse boi de 200? Ainda não. Mas no frigorífico pequenininho, talvez nos marchantes, que a gente chama, nesses taxistas, existem muitas indústrias hoje, menores, não as grandes, que alugam, às vezes, um abate para uma casa de carne maior, uma casa de carne que faz uma compra específica. Então, esse cara que tem um público específico, que tem a ponta dele específica, que não precisa comprar volume, já começou a pagar, porque ele sabe que ele tem saída nessa carne mais cara, porque o mercado está realmente muito enxuto. Então, ele vende a carne mais cara, que o mercado está pedindo, vai e compra o boi mais caro, mas aquele já está vendido. Não é uma realidade hoje ainda, mas provavelmente é uma situação que nós vamos viver de hoje até sexta, de hoje até segunda e terça-feira da semana que vem. A incógnita hoje, Alexandre, é uma pergunta que acho que ninguém consegue responder, é como nós estaremos a daqui 2 semanas? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Como vai estar a situação da Grande São Paulo, como vai estar a situação do Brasil, de modo geral, em termos de infectados, em termos de prefeituras tomando as suas medidas, hoje dentro do estado de São Paulo ou em outros estados, aqui mesmo em Presidente Prudente, semana passada as crianças já foram liberadas, não podem ir para as escolas já estão fechadas. Aí teve um novo decreto, se eu não me engano, segunda-feira ou sexta-feira aqui em Presidente Prudente, que fechou também o calçadão e obrigou todas as lojas a fecharem, não tem mais restaurante aberto, as padarias menores que só vendem, acho que pão também, então são obrigados a fechar, vai ficar só as padarias, parece que multiuso, que vende carne, vende um pouco mais de coisa, essas podem ficar abertas. Então, quer dizer, a gente não sabe ao certo, para daqui 2 semanas, 3 semanas, como que a economia vai estar se comportando, como vai ser o comportamento da população de modo geral. Se ela vai estar consumindo igual ela consumiu a semana passada, provavelmente não, provavelmente o que ela consumiu, agora ela vai ficar um mês sem voltar no mercado. Todas essas incógnitas vão deixar o mercado em aberto, com possibilidades reais, realmente, da gente entrar numa recessão. Se isso acontecer, provavelmente não vão ter recuos aí na arroba para a semana que vem. Esse pico que nós estamos tendo, essa janela de alta no boi que está acontecendo agora, pode ser que não se perdure por mais uma semana ou duas semanas para frente, né?
Antes de aprofundar nesse tema, Caio, eu só queria entender, então, você falou que o R$200 ainda não é referência. O que a gente pode considerar de referência para preço?
Entre R$90 e R$95, reais, eu diria que R$195 hoje para dentro do estado de São Paulo.
É uma realidade. Agora, você também disse que é um movimento que deve persistir aí até que o frigorífico recomponha aí seus estoques, tenha uma certa tranquilidade com as escalas. Que tempo é esse, Caio? Quanto tempo eles devem continuar nessa toada aí, na sua opinião?
Então, é o varejo que vai nos dar essa notícia, é o varejo que vai nos dar essa informação, né, Alexandre? A gente não sabe. Eu acho que a janela que o varejo vai consumir muito é essa janela, no máximo, até a entrada do salário. Então, nós temos mais, no máximo, uma janela de bom consumo até a semana que vem.
Muito bem. E daí você trouxe esse cenário de preocupação para adiante. Mas isso a gente só vai conseguir verificar observando o comportamento da demanda, Caio. Demanda interna?
Eu acho que sim. A gente tem uma demanda externa ainda muito atrapalhada, né? A gente tem uma possibilidade de retomar de modo tranquilo as exportações para a China, mas isso deve levar entre 25 e 40 dias, entre 20 e 40 dias, que a gente teve esse gargalo lá na China, onde ficou muita coisa parada nos portos, e a China abriu hoje, parece que a maioria das cidades. Então, esses contêineres acabaram ficando no mar, acabaram ficando parados lá, então a gente está com uma falta realmente de contêiner. Então, a maioria dos contêineres estão no mar, voltando para cá, e a gente precisa lembrar que o frete marítimo é um frete muito parecido com o frete de caminhão, então fica todo mundo esperando um retorno, né, para isso não descer vazio e não encarecer ainda mais esse frete. Então, esse retorno desse frete aí tem atrapalhado um pouco o melhor escoamento que a gente tem já com essa janela aberta para a China.
Pode estar até acontecendo o negócio, mas os embarques ainda não. É isso, Caio? Por falta de containers.
Isso aí. Está acontecendo, estão acontecendo embarques, estão acontecendo negócios. Os negócios estão acontecendo até em novos preços. Já há boatos aí já de alguma coisa já sendo negociada para a China a $5 mil a tonelada. Só que os contratos estão sendo batidos, só que o frigorífico não dá conta hoje de abater um boi e sair com o volume total que ele quer para a China. Porque não tem estoque, não tem contêiner disponível para ele carregar. Isso é realmente uma realidade, não é boato, não é conversa de carochinha.
E no mínimo 25 dias para isso se regularizar?
Eu acho que para regularizar geral mesmo, eu acho que de 25 a 40 dias.
Ah, é?
Tem muita coisa descendo na China com medicamento, tem muita coisa que está descendo com medicamento, e aí entra a parte da Anvisa, e não é não é fácil essa burocracia de liberar tudo e largar esse contêiner apto já para exportação. Mas tem algumas grandes indústrias que peitaram esse frete marítimo e já estão com esses contêineres aí do meio do caminho para chegar já com esse navio já praticamente vazio já, né? Então ele vai descarregar e já carrega e volta para trás. Então depende muito da indústria, depende da capacidade da indústria, depende da capacidade de caixa, depende da capacidade logística que essa indústria tem, e aí varia, oscila um pouco de indústria para indústria esse escoamento, mas de modo geral acho que as coisas vão começar a se normalizar em 30 dias para a China, o que vai nos ajudar e muito se essa situação se agravar para dentro do Brasil, né?
Pois é, mas diante disso que você está falando, a gente tem aí um gap, um buraco de demanda, de uma interrogação em relação à demanda, de pelo menos 30 dias aí. E nesse momento, a pressão no preço pode acontecer, Caio? A arroba pode voltar a cair?
Pode, podemos ter sim. A gente não adianta tampar o sol com a peneira, não. A gente pode ter uma pressão um pouco mais forte, um pouco mais... A gente existe essa pressão existe aí, e isso pode se tornar iminente aí ao longo da semana que vem de novo.
E depois que isso tudo passar, fator econômico pode pesar também, na sua opinião, ou não? Vai ser uma situação já regularizada, hein?
Eu acho que o fator econômico pesa, o poder de compra vai pesar muito aí em cima dessa situação de desemprego que o Brasil pode voltar a enfrentar. O governo está tomando várias ações, tá, para manter, para privar esses empregos, né, para continuar esses empregos, mas a gente sabe que numa cadeia, dentro da cadeia de consumo, restaurante, supermercado, dona de casa... várias coisas estão interligadas e algumas são mais suscetíveis a não aguentar tanto tempo com a falta de consumo. No pico da cadeia estão os restaurantes, né? Então, no início da cadeia estão os restaurantes, que a gente não sabe quanto tempo vai se perdurar. Então, não adianta eu aqui jogar que em 20 dias tudo está acabado e tudo se voltou ao normal. Isso a gente não sabe, a gente não tem um horizonte, a gente não tem um ponto final de quando essa epidemia vai acabar, para essa economia voltar a girar rápida. E quanto mais ela demorar, mais severa vai ser, provavelmente, esse travamento na economia do Brasil, né?
E por isso que você fez questão de frisar que observar o comportamento da demanda vai ser fundamental aí para a gente entender o que vai acontecer um pouco mais lá na frente. Vamos ficar com essa questão, então, levantada aí, o pecuarista principalmente. É um bom momento para se negociar, Caio?
Eu acho que é um ótimo momento para se negociar. Escala muito curta, olhando pela ótica do pecuarista. A escala é curtíssima, os preços voltaram ao patamar de pré-crise instalada, né? Então, se eu tivesse animal para negociar, eu estaria usando essa ferramenta para negociar. Lembrando, a gente precisa chamar um pouco a atenção que, junto com essa alta que aconteceu no mercado físico, a Bolsa de Valores refletiu também esse movimento. Então, quer dizer, a gente tinha um vencimento de maio que, segundo, ao longo da semana passada, ele chegou aí até a R$ 161,00, se eu não me engano. Me desculpe se eu estou errando o valor, mas ao redor disso aí, não me recordo ao certo. E hoje ele está cotado a R$ 191,20. Isso aqui é fato. Comprador a R$ 191,00 e vendedor a R$ 191,20. Então, assim, ao pecuarista bem informado, que procura as fontes corretas de buscar informação, e uma delas é vocês, ficar atento a esses movimentos do mercado futuro, que é a única ferramenta que existe para a gente tentar mitigar ou tentar contornar aí essas possíveis crises que possam vir a acontecer, né? Então, o vencimento de maio está aí. Provavelmente, se a gente tiver um agravamento da crise, maio provavelmente vai ser um mês que vai estar bem dentro do olho do furacão. Então, usar a ferramenta da Bolsa para fazer travas efetivas e travas que realmente se enquadrem no dia a dia do pecuarista, porque cada pecuarista tem um caixa, cada pecuarista tem uma necessidade. Então, a indicação é ficar bem de olho aí para tentar se proteger, e a ferramenta é a Bolsa.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos, então, observar o que vem por aí, o comportamento, e vamos aproveitar os bons momentos aí de negócios. Só lembrando, o Caio tem um aplicativo bastante interessante, que é o AgroBrasil, e ele pode ser utilizado por todos, né, Caio? Como é que funciona e qual a importância dele, principalmente nesse momento que a gente precisa ficar atento aí à formação de preços, Caio?
Bom, o aplicativo está disposto nas duas lojas, Apple e Android, AgroBrasil com Z. E a importância do aplicativo é que essa economia hoje compartilhada, né, que faz dentro do aplicativo, que são esses registros dos negócios que estão acontecendo, boi, milho, soja, reposição, boi gordo, vaca magra, tudo é registrado lá dentro, nos dá realmente ferramentas de análise online de realmente qual a decisão, qual a melhor decisão a ser tomada. Então, o cliente que está lá dentro, que está vendo esses registros de negócio acontecer, além dele estar vendo escala e estar vendo preços, ele consegue também enxergar o volume disso sendo registrado. Então, quer dizer, no final do dia a gente solta um relatório bem específico de número de bois registrados, se isso tem aumentado, se isso tem diminuído. Isso aí tem nos dado realmente uma vantagem muito grande em tomadas de decisões, né? Então, pessoa que não tem um aplicativo ainda, eu convido para conhecer, que realmente ajuda muito a decisão, né? Não é um relatório que sai de noite sobre o que aconteceu ontem. É um relatório online, de atualizações online do que está acontecendo. Nos dá uma visão muito clara aí do próximo horizonte, de qual a próxima estratégia a ser tomada para o pecuarista.
Muito bem. Caio, um grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima.
Boa tarde a todos, Brio. Eu que agradeço.
Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como estão se comportando aí os preços do boi lá na B3, Mercado Futuro. A gente também quer entender um pouquinho de como o indicador CPEA trabalhou no dia de ontem. Olha aí na tela, o março voltando, portanto, aos R$ 200, R$ 200,40, alta de 1,55%. O abril nos R$ 188,30, 4,61% de alta. Abril correndo atrás aí das altas dos demais vencimentos. Abril ficou paradinho aí nos últimos dias. O maio, R$ 191,15, com alta de 2,77%. Movimento positivo, portanto, no mercado futuro lá na B3. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 199,65, também beirando, portanto, os R$ 200,00, com alta de 0,91%. Agora, como disse o Caio, como lembrou o Caio, resta saber quando esse movimento de recomposição de estoque, de avanço das escalas, terminar, se a demanda vai continuar acontecendo e se, de fato, vai se continuar aí andando com as compras, motivando aí novas comercializações. Essa é uma incógnita, na opinião do Caio, pode ter um vácuo aí, um buraco aí de comercialização de negócios e isso pode pressionar por um período as cotações do boi. Vamos ficar atentos, portanto, ao comportamento da demanda. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.